Uma boa noite a todos, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 12. Livro do Gênesis, o capítulo 12. Continuamos a nossa jornada através do Gênesis, o livro dos começos. Chegamos até Abraão, que a partir do capítulo 17 do livro do Gênesis será chamado Abraão e não mais Abrão. Gênesis, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou em sua tradução, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós pedimos-te a tua palavra, que somente podemos receber das tuas mãos. Por isso, clamamos que o teu Espírito Santo nos guie a toda verdade e nos guie a tua vontade. Pedimos-te assim em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12 não vem depois do capítulo 11 por acaso. A narrativa bíblica é inteligente, tem a sua lógica. O autor bíblico sabe o que pretende dizer, e espero que nós também consigamos discernir o que ele pretendeu dizer, mas ele sabe o que pretende dizer, sabe por quê. Diz o que diz, onde diz, quando diz. Ele acaba de contar para nós o fenômeno da Torre de Babel, que gera a dispersão da humanidade que é espalhada por toda a terra e de onde surgem as nações, as famílias da terra. As etnias, os povos da terra, os povos surgem de Babel. Na confusão das línguas, a dispersão do povo e a gênese das nações. E agora, então, o autor bíblico conta-nos a respeito de um homem chamado Abraão, que só pode ser compreendido à luz do que veio antes. E o que veio antes não foi apenas Babel. O que veio antes foi o Éden. Porque esse autor bíblico está construindo, se entendemos bem, uma lógica. A lógica do autor bíblico é: Deus constrói um mundo, este mundo tem configurações ideais. Esta configuração ideal é chamada de paraíso. Há um jardim com a conotação de um lugar de delícias e prazeres, um lugar de beleza e de harmonia. E Deus concede ao homem, ao ser humano, a responsabilidade de gerir o jardim e diz ao ser humano: eu sou o padrão. Você administra toda a criação, mas eu sou o padrão. Eu sou a sua referência. Mas o homem diz ao Criador: eu não quero depender de ti como referência para a minha vida no jardim. Eu quero ser o padrão. Eu, criatura, quero ser alguém com o status e prerrogativas de criador. E se bem entendo, é esse o significado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não pergunto mais a Deus o que é bem e o que é mal. Eu digo, a partir de minha própria consciência, o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado. Eu construo o jardim do meu jeito. Mas Deus não permite, exerce juízo e expulsa o homem do jardim. Fora do jardim, o homem vive do seu jeito e constrói uma sociedade à sua imagem e semelhança. E deve pensar: no jardim, Deus manda. E Deus não permitiu que eu mandasse no jardim. Por isso me expulsou do jardim, para esta terra amaldiçoada. No jardim, Deus é referência. Mas aqui fora do jardim, eu sou a referência. No jardim, Deus manda. Fora do jardim, mando eu. E o homem, então, constrói fora do jardim a sua sociedade. Constrói o mundo à sua imagem e semelhança. E o mundo que este ser humano constrói à sua imagem e semelhança é um mundo de violência e é um mundo criador, gerador de vítimas. É um mundo da superação do fraco pelo forte. É o mundo onde a inveja, a competição, há abuso e há o uso. É um mundo onde, literalmente, o homem é lobo do homem. E o raciocínio humano me parece: no jardim Deus manda, fora do jardim mando eu. No jardim a sociedade é do jeito de Deus, fora do jardim a sociedade é do meu jeito. Deus me julgou lá no jardim, aqui fora do jardim ele não julga. Mas Deus se levanta e diz: engano seu, porque eu mando no jardim e mando fora do jardim. Não há instância da vida humana que escape ao meu juízo. Não há jurisdição da vida humana com a qual Deus não se relacione em termos de soberania e de autoridade. Então Deus diz ao humano: eu julguei você no jardim, e eu vou julgar você fora do jardim. E esse julgamento é o dilúvio. Esse julgamento é o dilúvio. Do dilúvio, resta apenas uma família, a família de Noé. E a saga humana começa de novo. Mas a saga humana começa nos mesmos termos. Eu faço o mundo do meu jeito. E faço do meu jeito e sou teimoso em afirmar aos céus que aqui fora do jardim mando eu. Há um conflito explícito entre o Criador e a criatura. O homem tenta mandar no jardim e é julgado. O homem tenta mandar fora do jardim e é julgado. É julgado no jardim quando é expulso do jardim. É julgado fora do jardim com o dilúvio. Mas não aprende a lição. Levanta-se e olha para os céus e diz: não aceito o teu juízo. Não aceito a tua autoridade. Eu não aceito o teu nome. O meu nome será famoso. E então vem Babel. O que é Babel? É a rebeldia teimosa. Eu vou viver fora do jardim do meu jeito. E Deus diz: não vai não. Porque não há nada que possa existir no mundo que eu criei que não seja do meu jeito. Então você não vai viver do seu jeito. Então vem Babel. E com Babel há dispersão. A Gênese das Nações. E aí começa o capítulo 12 do Gênesis. Então, o Senhor disse a Abrão, faz um chamado, e diz a Abrão, em ti serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra, todas as etnias. É como se a criatura estivesse fora do jardim com o seu destino amaldiçoado selado. Mas Deus entra em cena novamente e diz, não, o destino da criatura não é a maldição, é a bênção. Então Deus chama Abrão. Alguém perguntaria a Deus depois de Babel, e agora? O que será de todas as nações? E Deus diz, serão todas abençoadas. Mas como serão todas abençoadas, se são todas elas obstinadas? Rebeldes obstinadas, que querem para si um nome. Como serão abençoadas todas as nações, se todas as nações trazem consigo o germe do imperialismo? Como serão abençoadas? Se todas as nações pretenderam construir para si mesmas um nome e por isso foram julgadas, como serão abençoadas todas as nações se as nações são fruto de juízo? Só existem porque a humanidade foi julgada e espalhada e dividida e fracionada e insistiu na sua rebeldia de viver fora do jardim, dando as costas ao Senhor de tudo e todos. Como serão abençoadas? Não há uma nação que seja capaz de reverter este quadro. Então Deus diz, pois eu vou fazer uma nação para reverter esse quadro. Por isso é interessante e importante que se leia Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo. Farei de você uma grande nação. Por que isso é importante? Porque essa nação que nasce da semente de Abraão não é uma das nações resultantes de Babel. Esta nação, a partir da qual serão abençoadas todas as nações, não é uma das nações filhas de Babel. Isso é importante demais, porque os filhos de Babel estão sob o peso da culpa e o juízo em função de seu pecado e de sua obstinação prepotente. Não é possível que Deus tire de entre os rebeldes a nação sujeita e submissa. Então Deus diz assim, eu vou fazer surgir uma nação. Eu vou fazer aparecer uma nação. E como é que o Senhor vai fazer isso? Eu vou chamar um homem. É um de Ur dos Caldeus. Não é ainda uma nação, mas será. Não é ainda uma nação, mas se tornará. Porque eu farei. E isso é tão importante que Abraão casa-se com Sara. O filho de Abraão, Isaque, casa-se com Rebeca. O filho de Isaque, Jacó, casa-se com Raquel. E o que tem em comum Sara, Rebeca e Raquel? São estéreis. São estéreis. Para que fique bem claro que essa nação existe porque eu fiz. Essa nação existe porque eu fiz. Não pusesse eu a minha mão, ela não existiria. No processo natural, não aconteceria. Ah, você quer construir o mundo do seu jeito? Construa. Veja o mundo patético que você construiu. Não, mas eu consigo redimir. Não consegue. Para que esse mundo seja redimido, Há necessidade de um redentor. E quem pôs tudo a perder não vai conseguir redimir. Eu vou redimir. Tente redimir. Não é possível, minha mulher é estéril. Ah, então eu faço. As três mulheres que dão o ventre para a constituição desta nação são estéreis. Sara, Rebeca e Raquel. Porque Deus está construindo uma nação, suscitando uma descendência, e nessa descendência serão abençoadas todas as outras nações. Do que será que você se lembra dentro desse raciocínio? Se não se lembrou, espero que não mais se esqueça de Gênesis 3:15, quando Deus diz à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está trazendo à luz este descendente da mulher. E de onde está trazendo à luz este descendente da mulher? Desta nação aqui que começa com Abraão. Quem é este descendente da mulher? O Novo Testamento, e Paulo apóstolo, vai identificá-lo como Jesus Cristo. É ele, Jesus Cristo, o descendente da mulher, o descendente de Abraão. É ele, Jesus Cristo, o descendente da mulher e descendente de Abraão, que vai esmagar a cabeça da serpente, o espírito da serpente. E esmagando a cabeça da serpente, o espírito da serpente, vai abençoar todas as nações. Isso fica claro como o sol do meio-dia em Gálatas capítulo 3. Paulo apóstolo escreve a sua carta aos Gálatas no capítulo 13, diz o seguinte a partir do versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão, Gálatas 3:6. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, os não-judeus, pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Gálatas capítulo 6, versículo 14. 3, versículo 14, perdão. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, isto é, a todas as nações, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Ora, qual é o raciocínio que está posto? O raciocínio que está posto é que há no ser humano um espírito de serpente, mas um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O descendente da mulher de Gênesis 3:15 tem que sair de um ventre, tem que ter uma etnia, tem que ter uma nacionalidade, porque assim é a história da humanidade. Só que o filho da mulher não é de qualquer etnia, não é de qualquer nação. É de uma nação especialíssima, de uma nação cuja gênese não é o espírito da serpente que atuou em Babel. Porque o espírito da serpente que atuou em Babel foi julgado e deu origem a muitas nações. O filho descendente da mulher é filho de uma nação especialíssima, que não nasceu em Babel, nasceu de um chamado de Deus a um homem de nome Abraão. E foi suscitado, da descendência de Abraão, para que nele, o descendente de Abraão, o filho da mulher, nele, Jesus, fossem abençoadas todas as nações e todas as famílias da terra e todas as etnias. E o que seria esta bênção? Seria, de acordo com Gálatas 3:14, o Espírito Santo que foi derramado sobre todos nós, de acordo com o profeta Joel, no capítulo 2, o verso 28, Deus diz assim: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou em outras palavras, derramarei o meu Espírito sobre todas as nações. Derramarei o meu Espírito sobre todas as famílias da terra. E quando é que esta promessa feita a Abraão em Gênesis 12, 3, se cumpre? Quando é que todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão? No Pentecoste. Quando Deus derrama do seu Espírito e Pedro, o apóstolo, se levanta e diz: o que se vê hoje é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, como estava profetizado por Joel, como fora prometido a Abraão, como fora declarado à serpente em Gênesis 3:15. O filho da mulher, a descendência de Abraão, esmagou a cabeça da serpente e abençoou todas as nações. Como? Livrando todas as nações do espírito da serpente e derramando sobre todas as nações o Espírito Santo. Isto é o Evangelho. Isso é a história do Evangelho. É a lógica da narrativa bíblica e do Evangelho. Mas o que isso tem a ver conosco? Bom, em primeiro lugar, tem a ver conosco que nós somos filhos de Abraão. Por que somos filhos de Abraão? Porque, de acordo com Gálatas capítulo 3, os que são da fé é que são os filhos de Abraão. Aquela uma nação especialíssima, a nação de Israel, o povo chamado hebreu, não é um fim em si mesmo no propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi universal. Nunca foi um propósito nacional. Sempre universal. Sempre pretendeu Deus abençoar todas as famílias da terra e nunca uma só nação. E quando nasce Jesus Cristo, filho desta nação, o povo hebreu, o povo de Israel, todos aqueles que têm fé em Jesus se tornam o verdadeiro, o legítimo Israel de Deus. Porque em Jesus o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. E no derramar do Espírito Santo são abençoadas todas as famílias da terra e não apenas esta nação de Israel, o povo chamado hebreu. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco que nós não somos mais escravos, vítimas ou pretensos protagonistas do espírito da serpente. Nós agora temos o Espírito Santo, nós não temos o espírito da serpente. Nós somos da fé. E o que é que difere o espírito da serpente do Espírito Santo? Se a minha pergunta já não é blasfema em si mesmo, de comparar o espírito da serpente com o Espírito Santo, arrisco uma resposta. É que o espírito da serpente está sendo descrito no livro do Gênesis como um espírito que dá ao ser humano o ímpeto da prepotência, do controle, do fazer-se a si mesmo, de ser o humano, o nome acima de todos os nomes. Mas o Espírito Santo de Deus não é um espírito que anima o ser humano ao controle, a posse, as raízes, a que construa uma torre que tenha o céu no topo. Não, não é esse o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da obediência, da submissão, da sujeição, da perda de controle, do desenraizamento, do abandono de si mesmo às mãos de Deus. Esse é o Espírito Santo. E onde se revela isso? Se revela neste chamado de Deus a Abraão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora falo com a minha cabeça masculina. Eu acho que nenhum homem gosta de sair sem saber para onde vai. Arrisco dizer que nenhum homem gosta quando a sua esposa lhe diz: querido, me leve lá, sem que essa esposa lhe diga clara e objetivamente aonde fica esse lá. Quantos lá realmente são? Por quê? Primeiro porque homem não gosta de levar a esposa em lá nenhum. Homem gosta de ficar no sofá. Homem gosta que esposa vá com amiga, com irmã. Não gosta de levar lá. Mas leva, porque quem tem cuida. Mas já que tem que levar, porque quem tem cuida, leva nos seus termos. Aonde é o lá? Quantos lá são? Eu vou fazer a ordem dos lá. Primeiro lá, depois lá, depois lá, e já volta rapidinho que o jogo começa às 4. Não sei se é a cabeça masculina ou se é a minha, mas a minha cabeça masculina funciona assim. Eu quero saber exatamente para onde vou, quanto tempo vai durar, e eu sei fazer o melhor trajeto. Onde passo primeiro, onde passo depois, e como é que eu volto o mais rápido possível para casa. Ou para fazer o que eu quero fazer, que não seja levá-la lá. Mas quando Deus diz a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, aonde é essa terra? Não lhe interessa, venha comigo. Ah, nenhum homem gosta de ouvir isso. Sabe por quê? Porque isso implica perda do controle. Isso implica absoluta disponibilidade. Isso implica absoluto desenraizamento. O importante não é o ponto de chegada, é a companhia do caminho. Não é onde vai dar. O que Deus nos promete não é necessariamente um resultado. É uma companhia. Isso é viver pela fé. Isso é andar sob o Espírito Santo e não sob o Espírito da serpente. O Espírito da serpente não anda pela fé. O Espírito da serpente quer controlar. O Espírito da serpente quer certeza de resultado. O Espírito da serpente quer a meta definida. O Espírito da serpente quer garantia. E Deus diz: venha comigo. O que é que o Senhor me oferece? Eu ofereço a mim mesmo como companhia. Não lhe basta? Ao Espírito da serpente não basta. Mas ao Espírito Santo basta. O Espírito da serpente diz o seguinte: nós abandonamos tudo por tua causa, o que é que ganhamos em troca? Jesus diz: ganham a mim, porque abandonaram tudo por amor de mim. Então ganham a mim. É uma companhia. E parece que Moisés entende isso. Que o mais importante na caminhada com Deus não é onde se chega, mas é a companhia dele enquanto se vai. Porque enquanto vai para a terra prometida, Moisés está levando o povo a essa terra. Lá no deserto, Moisés diz assim a Deus: se o Senhor não for comigo, não me faça ir. Porque de nada me adianta chegar numa terra de promessa sem a tua companhia. Mais vale peregrinar pelo deserto em tua companhia do que estar numa terra de promessa sem a tua companhia. Eu não sei quantos de nós diriam o que Moisés disse. Quantos de nós preferem a privação do deserto com a companhia de Deus ao pseudo conforto do Egito? sem a companhia de Deus. É o que diz o salmista, é melhor um dia em tua casa do que em qualquer outro lugar, mil. Mas a maioria diz, é melhor um dia em qualquer lugar que não seja o deserto, mesmo que tu não estejas. É melhor uma noite sem choro, mesmo que tu não estejas nela, do que uma noite chorando com o teu consolo. Eu prefiro não chorar. Assim o Senhor nem precisa me consolar. Se eu tiver a alegria, o Senhor nem precisa estar, porque eu já tenho a alegria mesmo. Esse é o espírito da serpente. Porque o espírito da serpente faz Deus secundário. Sair com Deus, tendo a sua companhia como referência absoluta, é o caminho da disponibilidade plena. É o caminho da disponibilidade plena. É o caminho da gente ir subindo a rua e a esposa falar, acho que é aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Aí você fala assim, acho? Eu acho que é, eu lembro mais ou menos, era mais ou menos aqui. Então você vira aqui. Não, acho que não era não, acho que é na rua de cima, mas é contramão, né? É, sim, onde é então? Vai indo, vai indo. Aí é um abuso. Quando chega no vai indo, Deus, onde é? Vira aqui, vira aqui. Aonde? Vai indo, vai indo. O Senhor está de brincadeira comigo. Eu tenho jogo às quatro, Senhor. Eu não estou com a agenda disponível para o Senhor, eu tenho compromisso. O Senhor acha o quê? Que eu vivo para fazer a sua vontade o tempo inteiro. O Senhor acha que a minha agenda está aberta. O Senhor acha que o Senhor manda, eu viro. Não é assim, Senhor. Ah, não é espírito da serpente. Como que é, então? É você que manda Deus virar. É você que manda Deus parar. Porque no deserto era assim. Quando era para andar, a nuvem andava. E a nuvem de fogo andava. Deus não perguntava se o churrasco já tinha terminado, se era aniversário do seu filho. A nuvem andou. Amigão, desmonta a churrasqueira e começa a andar, porque a nuvem andou, Deus foi. Deus não quer saber se você acabou de comprar, acabou de vender, acabou de passar no exame, se você acabou de mudar de emprego. Ele não quer saber, a nuvem andou, ande. Você vai dizer assim, agora, Senhor, agora que eu fui sorteado, eu não estou tão disponível assim, eu já tenho compromissos assumidos. Esse é o espírito da serpente. Andar assim para uma terra que eu te mostrarei, vem comigo. Que garantia eu tenho? A minha companhia. Então vamos. Para onde? É uma terra aí, é boa. Pode confiar em mim que eu não te levaria para uma terra que não fosse boa. Vem comigo. Vai indo, vai indo. Implica esta submissão, implica disponibilidade e implica desenraizamento. Eu acho que não era aqui em Moema. Acho que era no Tatuapé essa lojinha. Não. Peraí. Nós estamos em Moema. Para chegar no Tatuapé, o jogo é às quatro. Eu vou perder o jogo. Então você vai perder o jogo. Porque quando Deus manda que você siga, há coisas que você não pode deixar para trás e não pode perder. Entre reter essas coisas e perder a companhia de Deus, e perder essas coisas e ganhar a companhia de Deus, o que você prefere? O espírito da serpente prefere as coisas. O Espírito Santo prefere Deus. Disse um sábio que não é tolo aquilo que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Repito, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Porque uma coisa é certa. Qualquer coisa que você tenha na sua mão, que hoje lhe dá prazer e satisfação, e que hoje é a sua razão de existir, e que você imagina, como é que eu vou viver sem isso? E isso lhe custa a companhia de Deus? Isso é um veneno, e amanhã vai matar você. Não duvide. Porque este agarrar-se e não poder perder, este agarrar-se e não abrir mão, quando a consciência manda abrir mão, é o espírito da serpente. E nós não somos mais do espírito da serpente. Nós somos o povo da fé. Jesus já esmagou o espírito da serpente em nós. Já pisou na cabeça da serpente. E nos deu o Espírito Santo. E quando nos deu o Espírito Santo, nós dissemos a Deus, A tua companhia nos basta. Quaisquer que sejam os resultados da jornada, a tua companhia nos basta. Nós estamos disponíveis com a agenda aberta. Se o Senhor mandar sentar, a gente senta. Se o Senhor mandar andar, a gente anda. Se o Senhor mandar correr, a gente corre. A agenda está aberta. O que o Senhor quiser que deixemos para trás, a gente deixa. Porque nós não estamos mais agarrados ao espírito da serpente. Nós não somos filhos de Babel. Nós não queremos ter o nosso nome acima de todos os nomes. Nós andamos pela fé. Nós confiamos em Ti, que a terra para onde nos levas é boa terra. Que no caminho, quaisquer que sejam as tribulações e percalços, a Tua companhia é suficiente. Nós confiamos em Ti, que não há nada que nos seja mais valioso do que a comunhão contigo e a noite de paz para a experiência do que a Bíblia chama o sono do justo. Na verdade, sem que eu caia no dualismo que não é cristão, no fundo, no fundo, nós precisamos dizer sim, como Abraão disse. Deus está olhando para cada um de nós, a cada dia, dizendo: e então, você quer o controle? Quer as certezas? Você quer as posses? Quer as suas muletas? Você quer ficar enraizado aí, sem perder nada do que você tem? Ou você quer andar comigo para uma terra que eu te mostrarei? Você quer continuar debaixo do espírito da serpente? Ou quer que o meu filho esmague a cabeça da serpente e derrame sobre você o Espírito Santo, para que você confie em mim, me seja disponível e experimente a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável? No fundo, no fundo, todos nós ouvimos todas as manhãs Deus dizendo: saia daí e vem comigo. Como é que a gente diz sim a esse chamado? A gente diz sim dizendo a Deus: estou disponível e não há nada aqui à minha volta que eu perca, que seja capaz de me destruir, desde que eu não perca a tua companhia. Eu estou disponível e o meu coração não está agarrado a nada, senão a ti. É assim que a gente diz sim. A gente diz sim como o salmista disse no Salmo 16. Não tenho bem algum além de ti. O espírito da serpente já foi esmagado em mim. Eu sou teu. Tudo que tenho é teu. Dispõe conforme a tua vontade. Eu estou disponível ao Senhor todo o tempo, o tempo todo. O que me apavora é perder a tua companhia. Essa oração precisa ser feita todos os dias. Em determinados momentos ou determinados dias, várias vezes no mesmo dia. Para que Jesus esmague a cabeça e o espírito da serpente que nos ronda e nos faça experimentar o fruto do Espírito Santo que está derramado sobre nós. Que o Senhor Deus assim nos abençoe e que seja boa a resposta do nosso coração. Amém. Amém.